Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Litera PUC. Eu sou Laíssa Werbron e esse é o Conversas Literárias. Hoje aqui comigo nós temos o Gil Vieira, editor e mestrando do programa. Olá, Gil, tudo bem?
Oi, Laís, tudo bem com você? Como vai?
Tudo ótimo. Bom, e acompanhando o Gil, nós temos a Camila Porto, coordenadora pedagógica e também uma de nossas mestrandas. Camila, seja muito bem-vinda.
Oi, Laís, boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem.
Ai, que bom ter vocês aqui. E por último, mas não menos importante, uma pessoa que é conhecida, né, para os ouvintes aqui do Litera PUC, Paula Pagu, professora da sala de leitura e nossa doutoranda. Paula, como é que você tá?
Boa noite, pessoal. Mais uma aqui, né? Já estamos aqui juntos em alguns momentos de literatura. Que bom. Boa noite a todos e todas, e bora conversar um pouquinho. Obrigada, Laís.
Agradeço a presença de vocês. E bom, eu trouxe aqui nossos convidados tão queridos, para falar sobre um tema que provavelmente você, estudante ou amante de literatura, tem escutado bastante nas últimas semanas: a censura de livros, né? Principalmente em ambientes escolares. O caso que impulsionou toda essa discussão que nós vamos ter aqui hoje foi a censura sofrida pela obra O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Ela foi premiada em 2021 na categoria Romance Literário do Prêmio Jabuti, além de ter sido selecionada pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Ministério da Educação. E apesar de todos os prêmios e o reconhecimento, não é de hoje que a obra tem sofrido ataques por abordar temáticas como o racismo e a violência policial. Em 2022, após anunciar que faria uma palestra em Salvador, o autor recebeu diversas ameaças de morte. Atualmente, o livro voltou a ser objeto de represálias quando uma diretora de uma escola em Santa Catarina postou um vídeo na internet pedindo a sua retirada das instituições de ensino da cidade. Após a repercussão que o vídeo teve, a 6ª Coordenadoria Regional de Educação, ligada à SEDUC, Rio Grande do Sul, orientou a retirada dos exemplares até que o Ministério da Educação se manifestou. Após o acontecimento, a obra ela passou a sofrer uma série de ataques no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em Goiás. Segundo aqueles que pedem a censura dela, pedem, né, porque ela contém palavras impróprias para menores de 18 anos e cenas de sexo. Para especialistas, tais argumentos têm sido utilizados como desculpas para camuflar uma agenda conservadora que há anos vem tentando tirar de circulação livros que tragam em sua narrativa temáticas como racismo e relacionamentos LGBTQIA+. Infelizmente, né, a censura de livros ela não é algo novo em nosso país. Ela sempre esteve presente, né, principalmente durante a ditadura Vargas e na militar. Nos dias de hoje, ela tem se tornado cada vez mais forte e barulhenta com o advento da internet, onde vídeos com informações falsas circulam com facilidade através de redes sociais e aplicativos de mensagem. Depois dessa introdução tanto quanto preocupante, eu vou iniciar a nossa conversa com um pedido para o Gil. Recentemente, em uma apresentação, você trouxe brilhantemente essa discussão das obras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD, e essas censuras que têm acontecido. Gil, você poderia falar, e explicar melhor para aqueles que não conhecem o PNLD como que ele funciona e quais que são os perigos que a censura ideológica tem sobre o programa?
Claro, Laís. De novo, obrigado pelo convite. Muito bom, né, estar nesse grupo falando sobre isso. O PNLD literário, né, do qual que é parte de um programa muito maior, que é o PNLD, né, do livro didático. Muita gente deve conhecer, né, o governo federal através do MEC e do FNDE, né, que é a Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação, adquirem livros, né, que passam aí por uma rigorosa seleção, né, livros de matemática, português, história, etc., que é um programa que existe há muito tempo, acho que há mais de 80 anos, mas que tomou proporções maiores nos últimos anos, com mais investimento, né, universalização, né, do acesso aos livros didáticos. Desde 2018, o MEC começou a comprar também livros literários, porque antigamente a gente tinha um programa chamado PNBE, né, que era um programa especializado, né, voltado especificamente para a literatura, compra de livros literários. Mas o PNBE foi extinto, né, foi descontinuado, e o PNLD incorporou, né, essa responsabilidade por comprar livros literários para as escolas públicas do Brasil. É um programa gigantesco, né, de grande alcance, números enormes, né, então, obviamente, tem um investimento, né, de dinheiro público bastante alto, porém muito importante, obviamente. Acho que todo mundo tem condições de perceber, né, que o Brasil é um país que não é um país de leitores, né, em sua maioria, um país com vários déficits, né, e a gente está falando não apenas da fruição literária, mas falando da capacidade leitora mesmo, né? As pessoas precisam ter acesso a livros, então é um país que investe pouco em bibliotecas, investe pouco em formação de leitores. Então, o PNLD é digamos, uma das poucas coisas que são feitas e que atualmente, eu diria, né, como alguém que estuda, né, como pesquisador e que também trabalha com esse tema, porque, né, eu faço trabalho de edição, né, sou editor, eu acho que é um programa fundamental, né, essencial. Não só acho, como dá para comprovar, né, pelos impactos. Então, o PNLD, obviamente, é um programa importante que vai precisar de aperfeiçoamentos, de melhorias, mas é um programa que atinge muita gente, né, que precisa de acesso a livros, né, de todos os tipos de livros. E óbvio que ele precisa também ser observado pela sociedade como um todo. Acho que todo mundo tem direito de olhar para que o dinheiro que está sendo investido nisso, questionar, mas dentro de parâmetros, né? Acho que o grande diferencial aí do PNLD literário, especificamente, que é a questão aqui, né, foi por meio desse programa que o livro do Jefferson chegou às escolas. É importante observar que existe um critério, né, é muito rigoroso, né, o critério de escolha, o trabalho que é feito para garantir, né, que esses livros cheguem às escolas, ou seja, existe uma equipe, né, para além das editoras que já selecionam os seus melhores livros, né, os livros que mais podem ser representativos, né, do seu catálogo, existe um trabalho dentro do MEC que é de seleção mesmo, e de olhar, avaliar e ver se esse livro é pertinente ou não. E esse livro do Jefferson, como a gente bem sabe, como você comentou, ele foi super premiado, foi muito bem recebido pela crítica e muito bem recebido também pelos leitores. É um livro que trata de temas complicados, né? A gente vai falar mais disso aqui ao longo da conversa, mas eu diria que basicamente, né, o PNLD sofre muito de desconhecimento das pessoas, né? Não estou dizendo que não há defeitos, que não há falhas, né? De jeito nenhum, até porque políticas públicas, isso pode acontecer. É nosso dever olhar para isso, né? Policiar realmente as políticas que são feitas, mas, né, considerando tudo que o PNLD representa para quem não tem acesso a livros nunca, né, crianças e adolescentes que jamais podem ter a possibilidade de comprar um livro, de ter um livro em casa, porque, né, a gente sabe as condições complicadas, o PNLD faz um papel importantíssimo.
Sim, com certeza. E meninas, vocês como professoras, professora e pedagoga, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa?
Eu trabalho há 19 anos no ensino público e há 8 como professora de sala de leitura. Este livro não está para o acervo do aluno, né? Ele está em outro momento, objeto de leitura para os adultos, né? Que também devem consumir livros, né? Os profissionais, os funcionários da escola. Porém, com o tempo, nesses anos, eu venho sentindo nesses últimos anos, esses últimos tempos, algumas questões de não estar preocupado com a leitura literária do filho. Mas se aquilo, de alguma forma, parece que é não, é de um determinado movimento político. Não, mas será que essa pessoa realmente existiu? Será que ela precisa ser estudada? Por que que você está passando isso? Né? Mitologia de matriz africana, por exemplo, zumbi, que é muito questionado se existiu ou não, para que trazer? Então, assim, não estão preocupados assim com o formato, né? Com a formação de leitura literária das crianças e jovens, que eu dou aula do primeiro ao nono, né? De 6 a 15 anos. Mas sim, parece que tem esse cunho que nós ficamos, às vezes, amedrontados. Mas eu sou muito da escola do Paulo Freire. Eu penso que a escola não é punitiva, a escola é educadora. Então, muitas vezes, o pai não teve essa literatura, eu não tive, por exemplo. Quando eu leio dos povos originários, de matriz africana, eu leio para os alunos e leio para mim. Eu não tive, eu tenho 44 anos, não tive quando era jovem. Então, eu ainda acredito que o bom diálogo, fazer projetos de mostrar para esses pais, até deste caso, você está lendo sobre ou você está tendo a sua opinião? É importante conversar. Existem leis que nos amparam, né, a 10.639, para trabalhar essa diversidade literária, mas ainda acredito em projetos dessa família para conversar, dialogar e mostrar a riqueza dessas obras. Ainda acredito que esse caminho, e acertos e erros, nesses meus anos, costumam dar certo, né? É conversarmos, dialogarmos e mostrarmos que essa diversidade em nada tem, muito pelo contrário, vai ampliar essa cidadania desse estudante e vai formar fortes e bons leitores literários.
Eu ouvindo aqui o Gil e a Paula falando a respeito dessa provocação inicial, né, de um tema que é tão latente para nós em âmbito de escola pública, né? Acredito que esse meu encontro com a Paula aqui, enquanto servidoras aqui da rede municipal de ensino, referenda muito isso, a Paula no ensino fundamental, eu na educação infantil. Né, eu já estou na rede esse ano completando 22 anos, e aí nessa trajetória de entre sala de aula e gestão escolar, né, vejo que tanto o recorte que o Gil traz desse movimento de melhora do PNLD e a correlação com a realidade das escolas tem passado mesmo por essa dificuldade no entendimento de como essa comunidade tem recebido essas novas demandas do que as nossas crianças, nossos estudantes têm vivenciado, né? Sobretudo no mundo pós-pandêmico, olha só que coisa que acaba nos saltando, né? E trazendo um pouco aqui para o âmbito da educação infantil, que é a área onde atuo, onde eu tenho aí uma vivência diária aí com as crianças, os livros que têm chegado para as crianças na educação infantil têm sido de uma riqueza tremenda, sobretudo no resgate dessa ancestralidade das crianças. Em crianças que, com isso, digo a respeito de crianças que precisam ter essa infância preservada, que muitas vezes as próprias famílias não têm a dimensão da sua própria ancestralidade, né? Temos vivido um movimento agora na escola de começar os projetos referentes a quem é o avô, avó, bisavô, bisavó. Muitas famílias não sabem, muitos pais não sabem. Então, esses livros com esse recorte desta realidade social, sobretudo periférica, vai muito de encontro a essa nova perspectiva. E aí eu vejo o enfrentamento dessa. Não sei se seria o termo correto de utilizarmos aqui dessa resistência, né, com esse movimento das fake news, tem causado um grande impacto, principalmente com as crianças pequenas, por que não dizer, né? Porque elas são permeadas por irmãos mais velhos, pais, avós, avós. Então, é muito importante que essa literatura chegue desde as crianças muito pequenas, né? Como a Paula disse aí, e reforçando, o livro em discussão aqui, no avesso da pele, ele não chega de forma nenhuma para as crianças dessa faixa etária, né, que são de 4 e 5 anos, completando 6 anos indo para o ensino fundamental. É um livro que chega para ampliação do contexto teórico dos professores, né? E esse é um dos papéis da coordenação pedagógica nesse sentido.
Eu queria só voltar um pouquinho para a área editorial e perguntar, porque a gente tem visto também muitas notícias sobre esse reflexo da censura com o avesso da pele, né? Então, Gil, qual o impacto que essas censuras vão ter no mercado editorial? Elas são positivas, são negativas?
Olha, Laís, acho que a censura em si, ela tem vários níveis de impacto. Quando ela é, digamos, nesse nível que a gente está acompanhando do Jefferson, né? Estados recolhendo o livro, outros acompanhando e precavidos, digamos, né? Eu acho que isso, a gente viu, né? Um dos impactos positivos foi o livro aumentou as vendas. Isso é, para o mercado editorial, interessante de acompanhar, de ver, porque obviamente isso interessa, né? Especialmente ao autor. Acho que o Jefferson, inclusive, merece muito que o livro dele esteja sendo realmente lido, né? Comprado, adquirido e lido por mais pessoas, para além do que já estava alcançado. E óbvio que esse impacto positivo também reflete ali numa, digamos, numa diversidade cada vez maior. Acho que as editoras acabam querendo também estar nessas... trabalhando em prol, digamos, dessas questões. Se os problemas, digamos, problemas entre aspas, né, apontados no livro do Jefferson chamam a atenção das pessoas, eu acho que isso vai também fomentando para que mais livros com essa temática racial, né, a abordagem que o Jefferson traz, por exemplo, né, esse recorte, eles ganhem mais espaço, e eu acho que isso, de modo geral, é bom. Eu estou falando de um ponto de vista de mercado editorial mundial, acho que todo mundo tem muito interesse para que as pessoas, né, todas fiquem cada vez mais interessadas e envolvidas em leitura, em literatura, com os livros. Os impactos negativos também existem, obviamente. Eu acho que quanto mais você, como editora, né, é refém de um sistema, por exemplo, se o seu leitor, se a maioria do seu leitor acaba embarcando, né, nessa política de desmerecimento, né, de, puxa, esse livro fala disso, então ele não é apropriado, não deve ser comprado, ele começa a ser perseguido, é óbvio que para a imagem da editora, dependendo do tamanho do alcance que ela tem, do poderio que ela tem no mercado, vai ser ruim para ela ter que ficar se explicando e ter um livro que é, digamos, apontado como problemático, né? Então vai muito, obviamente, depender do espaço que essa editora tem no mercado. Por sorte, né, o Jefferson publicou numa editora muito grande, uma das maiores do mundo, né, uma das maiores do Brasil, que é a Companhia das Letras, que tem, digamos aí, um know-how, né, sabe como lidar com essas questões de modo bastante diligente, eu diria, né? Porque também se vale ali da posição, né, do poderio que ela tem como influenciadora cultural e educacional, né, de poder dizer, tá bom, a opinião, né, dos leitores é importante, estamos ouvindo, etc., porém o livro é realmente sobre isso, e acho que uma das primeiras coisas que eu vi foi a própria editora, a Companhia das Letras, se manifestar em apoio ao autor, né, e se manifestar e dizer que o livro realmente não tem problemas, né, do ponto de... e ele cumpriu, né, as etapas para estar no PNLD, não houve nenhuma irregularidade, e o livro segue sendo importante no catálogo da editora, porque é um livro que trouxe tanto reconhecimento, trouxe prêmios, né, e agora tem tido essa repercussão positiva. Então, eu acho que, esticando um pouquinho aí também, pensando em mercado editorial mais para fora do Brasil, a gente vê esse movimento no mundo todo, né? Não é exclusividade nossa, essa, digamos, perseguição a certos livros e a certos temas. E Estados Unidos, infelizmente, lideram, eu acho, esse ranking aí de livros banidos, né? Que eles chamam das salas de aula, das bibliotecas, por questões ideológicas, por questões políticas e outras questões morais, religiosas, enfim. E eu acho bacana que a sociedade como um todo, não só a brasileira, mas a norte-americana e todas, né, estejam discutindo isso, né? Há limites para isso. O mercado editorial tem debatido isso, né? Em todas as feiras que eu já estive, internacionais, isso já foi tema, porque isso acontece mundo afora com frequência, né? Mas eu acho que, como você destacou no início, né, a gente também está assistindo aí esse grande fluxo de informações que a rede social permite, né? As pessoas acabam entrando aí demais, né? A Camila também falou na questão das fake news, acreditando em manipulações, né? Infelizmente, e a gente tem visto que no caso do Jefferson, na censura do Jefferson, tem uma manipulação, tem má fé envolvida, porque muita gente acaba falando coisas sem nunca ter lido o livro e sem nunca ter parado para nem ver a sinopse, nem saber do que se trata e por que que o livro foi premiado e por que o Jefferson é o Jefferson, né? O Jefferson Tenório é um autor negro, um homem negro, que mora no Rio Grande do Sul, que tem uma literatura que trabalha muito essas questões, né? Enfim, a gente tem aí um caldeirão, né, de possibilidades. Resumindo, para não fugir demais também da pergunta, acho que é isso. O mercado editorial fica muito impactado por muitas coisas aí relacionadas a esse tema, pro bem e pro mal.
Agora falando da censura, né, dentro da escola, Camila, né, e Paula, eu gostaria de perguntar, vocês têm sentido que a censura ou a tentativa dela tem aumentado nos últimos anos?
Eu percebo que sim. Principalmente depois das últimas movimentações de violência que as escolas de educação infantil sofreram aí no ano passado, as famílias aparentemente se mostram mais atentas, mais preocupadas, o que está acontecendo, o que é o plano de ensino, o que está sendo ensinado dentro da escola. Estamos aí há um mês e pouco, né, do início do ano letivo, e é recorrente essa preocupação do que é que está acontecendo. Por que é que na escola de educação infantil não se aprende a ler e a escrever, né? É uma das grandes questões que vem voltando com muita força. Depois dessa outra grande movimentação que fugindo um pouquinho do assunto, aconteceu do tal do homeschooling, né? As pessoas poderiam estar ensinando o que quisessem para os filhos dentro de casa. Acabou acontecendo algumas movimentações nesse sentido. E aí a gente sempre busca, mostrar para essas famílias, para essa comunidade, que a alfabetização das crianças começa pelos sentimentos. E nesse aspecto, a literatura infantil, ela vem com muita força, com o reforço, mais uma vez, volto a dizer aqui, da importância desses livros do PNLD que chegam para as crianças, que elas têm direito a levar para casa. As professoras vão trabalhando durante o ano com essas literaturas. E aos poucos a gente vai pela via da conversa, como disse aí a Paula, né? Pela via do diálogo com essas famílias, na compreensão de que, antes de aprender a ler convencionalmente, a criança precisa fazer a leitura de mundo, né? Dos seus próprios sentimentos para lidar com essas interações com as pessoas. Justamente um eixo de trabalho que vai totalmente contra esse mundo das fake news, da desinformação. Então, o que nós desejamos desde a educação infantil, na Prefeitura de São Paulo, é que as crianças sejam críticas, que as crianças perguntem, interagem, brinquem, façam essas leituras de mundo. E nesse aspecto, as famílias vão entendendo com uma certa dificuldade. A gente tem percebido isso depois do contexto pandêmico, que volto a citar aqui. Mexeu muito com as estruturas de pensamento do que as famílias esperam do funcionamento da educação infantil.
Tá vendo, Paulo Freire de novo, né? Leitura do mundo precede a leitura da palavra. Eu penso assim, todo mundo acha que entende escola, porque já estudou alguma vez. Todo mundo quer que seu filho leia, às vezes nem é um leitor, mas quer que leia algumas coisas, e às vezes não é aquilo que vai acolher na literatura para ele. Então, você fica nesse, o professor fica nesse meio. Mas também eu acredito que a nossa sociedade está na censura, com muita censura. E a escola, às vezes a gente tem uma coisa meio romantizada, achar que a escola está longe da sociedade. A sociedade está violenta, e aí a violência chegou na escola. A sociedade está permeada com censuras, né? A sociedade, infelizmente, ainda é muito preconceituosa. Eu falo até para os alunos, gente, quando a gente acha que as coisas vão, né? Que o preconceito, que algumas coisas vão, parece que vem novamente essa onda. Então, ela acaba atingindo a escola. Mas eu sou muito do esperançar, novamente, Paulo Freire, penso que a censura existe sim, mas aí eu tenho que fazer um bom projeto político-pedagógico na minha escola, eu tenho que fazer boas formações aos professores, né? Eu tenho que fazer um bom projeto meu como professora para ter esse repertório para quando chegarem essas coisas. O que às vezes eu fico com medo é que muitas vezes a gente pensa, eu e a Camila somos uma rede que tem seus desafios, mas é uma rede muito estruturada. Só que estamos falando do Brasil, que muitas vezes não tem essa força, às vezes, e acaba tendo que retirar alguns livros, e acaba tendo que voltar algumas questões de ensino, de alfabetização, como bem a Camila falou, por conta dessas questões de que ainda acham que um livro bom é um livro grosso sem ilustração para o grande, que a criança pequena ela só vai ter uma boa escola quando ela ler, escrever, e ela repetir várias palavras, várias letras. Então, assim, para quebrar alguns paradigmas é muito difícil. Nós somos privilegiados, muitas vezes, por termos essa consciência de trazer uma rede com seus desafios, mas eu me preocupo que, muitas vezes, até em outras redes, não tenham essa força de conseguir brigar para que esses livros estejam, né? E isso é muito importante que nós não percamos em vista que um projeto como esse, nós estamos aqui fazendo esse podcast, deve existir mais. A academia deve estar lá no impacto social, na sala de aula, para brigar e lutar e mostrar o repertório, mostrar bons estudos de literatura. Eu acredito que isso vai ajudar muito as famílias se conscientizarem e as escolas terem mais força para lutar por boas literaturas e diversidade literária.
A divulgação, né, das fake news, elas têm agravado muito os pedidos de censura, né? E muitas dessas divulgações, elas utilizam essas informações erradas sobre a distribuição das obras e também sobre a faixa etária dos alunos que recebem elas, né? Então, Gil, Camila, Paula, como contornar uma questão tão complexa quanto essa? Porque a gente está falando de fake news, né? Na internet, que é algo que não é fácil nem pequeno.
Bom, gente, acho que tem uma questão aí de educação, né? Que obviamente passa, e não é educação no sentido da escola, né? Acho que é educação cívica, educação social, né? Das pessoas de checar as informações que chegam, né, para elas. A gente vive num país que, né, isso já afetou enormemente a nossa política, a nossa sociedade como um todo, que são as fake news, né? Isso é um tema recorrente, um debate cada vez mais necessário. O que eu acho bom que hoje em dia a gente também está podendo falar mais disso e desmistificando várias coisas, né? Trazendo cientificamente algumas explicações após um período em que até as autoridades, né, faziam e propagavam fake news. Não que isso não aconteça ainda, mas a gente tem pelo menos um pouco mais de cuidado, né, tem tido um pouco mais de cuidado e reflexão a respeito. E eu acho que é essencial entender o caso do livro do Jefferson Tenório aqui, desse ponto de vista, porque é o que eu, né, comentei, que a gente tem debatido. As pessoas, quando você para olhar o que elas estão dizendo a respeito do livro, é completamente baseado em achismo e fake news e ideias erradas. Então, realmente não é simples, né? É um assunto que renderia muito tempo e a gente não tem como dar solução para isso, obviamente. Mas o que eu acho voltando ao ponto inicial, educação, né, no sentido amplo da palavra, trazer reflexões, né, o quanto isso pode impactar as pessoas. A gente viu casos que fake news levaram as pessoas à morte, né? Violências absurdas por conta de coisas inventadas. Isso existe desde a Idade Média e desde antes disso, né? A gente sabe, mas a facilidade que hoje em dia a internet na mão das pessoas, na palma da mão das pessoas, causa é impressionante. Então, vale o alerta, né? Fiquem sempre atentos às informações que chegam, checar as fontes, confiar na ciência, confiar nos especialistas, não que a gente não possa ser enganado também, mas confiar nas pessoas que estudaram e que são autoridade em algum tema, né? E geralmente essas pessoas que estudaram, elas buscam trazer as coisas fundamentadas, né? Baseadas na realidade, sem forçar aí uma questão que está fora da realidade. Acho que é esse o caminho.
Concordo com o Gil e penso em projetos escolares. Grêmio Estudantil, Imprensa Jovem, explicar para os estudantes que ler um título de uma matéria não é ler uma matéria, que quando você, se tudo que está postado não quer dizer que seja uma verdade, né? Procurar as fontes, mostrar que podemos de alguma forma sermos manipulados. Projetos e diálogos mesmo nesse sentido, sabe? Produção de jornal na escola, para eles verem como é difícil muitas vezes essas questões. Educar mesmo, trazer propostas educativas para que eles entendam essas questões. Nós passamos agora recentemente na minha escola com as eleições do Grêmio Estudantil e uma chapa fez uma fake news, falou que ia pôr ar-condicionado, só faltou falar que ia colocar na quadra aberta. E aí, a outra chapa já queria que fosse impugnado, porque essa coisa reativa está muito presente, como eu disse, a escola é reflexo da sociedade, não adianta, que nós fizemos uma grande assembleia, um debate, vamos conversar, explicar o perigo das fake news. Esse ia ser mais fácil? Tira, vamos impugnar essa chapa, acabou. Não, gente, como eu disse no início, a escola tem que ser educadora, vamos conversar, explicar como... Por que que não é legal fazer uma fake news, né? De uma pequena vai se transformando numa maior, prejudica muitas pessoas. Então é isso, projetos e propostas para que eles entendam e levem para casa, né? A gente sempre pensa que ultrapasse o muro da escola. Vá para casa, se debata em casa, com os amigos, trabalho de formiguinha, mas que faça diferença.
Acho que nós estamos aqui, né, em consonância falando sobre esse exercício dialógico e democrático, né? Quando a Paula traz esses elementos aí do Grêmio, da Imprensa Jovem, né, na educação infantil, nós temos o Conselho Mirim, né, que desde pequenos, quando a gente exerce com as crianças o direito à fala, o direito de ser escutado, as crianças propõem coisas sensacionais. O ano passado, por exemplo, eu vou trazer aqui um relato rápido, né, de como essa participação é importante. Nós fizemos com as crianças um trabalho de eleição de desenhos que seriam ilustrados nos muros, no muro do entorno da escola, né? Então, nosso muro é pintado com os desenhos que as próprias crianças elegeram das próprias turmas para compor esse ambiente estético, para além de uma imagem estereotipada, né? Então, quando a gente reforça esse exercício democrático, principalmente de escuta com as crianças pequenas, quando esse adulto está disposto a escutar, a escola tem um caminho para trabalhar, né? Então, aí a gente consegue esse exercício do que o Gil traz como a educação de uma forma geral, né? Porque quando a gente educa a criança, educamos também essas famílias, esses pais, toda essa comunidade escolar, e essa criança muito pequena vai ser um jovem proativo, vai ser um jovem que chega lá no ensino médio, no ensino fundamental, ou ainda na infância, né? Porque não é porque a criança foi para o ensino fundamental que ela deixou de ser criança, né? A Paula sabe muito bem aí, os primeiros, segundo, terceiro ano, essa transição de protagonismo da criança chegar empoderada vai favorecer muito mais essa leitura convencional esse processo de leitura convencional que a literatura traz para as crianças, perpassando primeiro pelos âmbitos do raciocínio, do porquê, do direito democrático de falar e de ser ouvido.
Voltando um pouco para essa questão da censura, né? Ela nem sempre vem na forma de um pedido da retirada de uma obra de circulação, mas ela pode ser expressada através de uma atitude preconceituosa, como a intolerância religiosa sofrida pela obra Amoras, do Emicida, cujo exemplar da biblioteca de uma escola foi riscado com salmos e ofensas em cima de trechos sobre os orixás, né? Como lidar com esse tipo de situação?
Bom, em especial, essa obra da Mora do Emicidas, ela é uma obra que está à disposição das crianças de 4 e 5 anos, né? Na nossa unidade, no contexto em que vivo, nós não tivemos maiores enfrentamentos com essa obra em específico. Mas nas formações de professores já surgiu essa questão. Como é que esse professor pode ser empoderado no sentido de usar a legislação a favor desse direito, né? A aplicação da Lei 10.639, que já tem mais de 20 anos, né? Estamos completando aí, nos dá essa perspectiva no sentido de a necessidade de recapitular essa origem ancestral é direito das crianças. E aí os projetos de trabalho dos professores precisam ser muito bem embasados, demonstrando essa necessidade, principalmente de resgate da cultura daquele território. E nós sabemos que, sobretudo aí nas grandes periferias e aqui no trecho em que vivo e convivo, e claro, estamos falando aqui do âmbito Brasil, estaremos sempre ligados à cultura afro-ameríndia, sempre, né? Então, um dos enfrentamentos de fortalecimento para essa equipe de profissionais é justamente pesquisa, porque para você realizar a construção de um projeto, o professor precisa saber para que caminho ele, qual caminho ele decide trilhar, onde pretende chegar e que relevância social, um projeto precisa ter relevância social, como isso vai preponderar naquela comunidade, naquela turma e principalmente com as crianças sendo protagonistas.
Também não tive dessa obra, essa obra também faz parte do acervo de sala de leitura, e acredito que já veio para minha biblioteca, que são aqueles livros que as crianças levam para casa com um presente literário, um carinho literário, né, da rede. Mas já tive de outros, de mitologia africana. E quando eu tenho, eu converso com eles a força, a importância dessas literaturas, como da mitologia de outros povos, né, que muitas vezes não tem esse revés. E o que é mais importante é não deixar de trabalhar. Como disse no início, dialogar, conversar, trazer outras propostas literárias, mas não deixar de trabalhar. Porque se eles não tiveram, se eles têm esse preconceito, muitas vezes é por um desconhecimento. Então, cabe à escola abrir para essa diversidade e sempre trazer boas propostas literárias como essa. E como a Camila falou, colocar no seu trabalho, nas suas propostas, documentadas, registradas, fazer um plano de trabalho, conhecer essas literaturas, porque quanto mais fortalecido você tem no seu trabalho, mais você vai mostrar que, assim como a mitologia grega, por muitas vezes existem deuses com até características bem complicadas, né? Se você for colocar, né? Já que a gente estava falando aqui de como uma literatura e assim é tão aceita porque outras mitologias não podem. E trazer será que isso não é uma questão de um racismo estrutural que a gente acha que não faz parte? Então, assim, ampliar o horizonte. O que vocês acham? Trazer esse diálogo, né? Isso é muito importante. Fazer projetos para abrir para a comunidade escolar e tentar o possível para que isso não te impeça de fazer um trabalho muito bom. Eu quero deixar aqui muito claro que tem professoras maravilhosas que fazem trabalhos que às vezes a gente nem vê, que fica lá fechadinho em sua sala de aula. Projetos e propostas que fazem a diferença, fazem as crianças se perceberem, se enxergarem na literatura, isso com certeza elas vão levar para a vida. É uma pena que muitas acham que o trabalho dela é pequenininho, porque a sociedade não valoriza o professor, e a gente não tem a dimensão de quantos trabalhos salvam crianças, jovens, de momentos de violência, de momentos de exclusão, e sim, se reconhecer numa capa de um livro, isso não tem preço.
É, a gente está falando aqui de ambiente escolar, mas um outro caso de censura que foi além e foi um evento literário muito grande, que a gente até tinha discutido em particular, que eu acho interessante trazer também, né, quando a gente está falando desses preconceitos disfarçados que às vezes utilizam a religião, né, para tentar censurar. Foi o caso em 2019, na Bienal do Rio, quando o prefeito Crivella quis censurar uma revista em quadrinho dos Vingadores, porque dois personagens ali eram namorados e apareciam se beijando. Então, ele quis censurar, quis que fossem colocados em capas de plástico pretas, e aí teve toda uma questão das pessoas ali se revoltarem, enfim, o influencer comprou uma quantidade bem grande de livros e distribuiu. É o que a gente fala, às vezes, do efeito contrário, né? Que a gente está falando, né, Gil? Às vezes a pessoa ela tenta reprimir, mas a sociedade ela se volta contra essa repressão, né? Mas, infelizmente, isso acontece também, né? Em outros locais, o importante é a gente se posicionar, né? Mais uma vez, utilizando essa desculpa de que as crianças vão ver isso, sendo que, na verdade, era um quadrinho para adultos. Enfim, continua sendo uma censura pautada em preconceitos, né? Que fica bem claro também, né? É bom a gente falar. A gente está falando não criticando uma religião em si, mas as pessoas que fazem o uso dela para oprimir outras pessoas. E para finalizar, né, essa nossa conversa maravilhosa, eu gostaria de perguntar para vocês. O que vocês acham que pode ser feito para ajudar a combater a censura literária? Não esperando uma solução mágica de vocês, pelo contrário, mas o que vocês pensam que poderia melhorar?
Bom, acredito que o caminho não tem outra alternativa, né, Paula? Não temos outra alternativa que não seja por essa via do empoderamento dessas crianças, desses jovens, mas principalmente desses profissionais da educação, né? E sabemos que temos um outro grande enfrentamento, que é a questão das cotas, né? E essas cotas são presentes também no ingresso de professores na rede pública municipal. E aí fica o desafio para esse nosso trabalho na educação brasileira. Precisamos empoderar esses professores pretos. Esses professores precisam ter decore salteado os desdobramentos do racismo estrutural presentes nesse discurso e nesse favorecimento de literaturas que venham aí de autores pretos. Precisamos ter mais pretos falando a respeito das suas realidades, a respeito desses novos contextos, não é? Futuramente, quem fará a literatura? Deixo aí essa grande questão. O que deixamos de legado para essa literatura? Serão esses jovens, essas crianças. Então, não vejo outro caminho que não seja pela qualificação docente, dessa função docente, que é muito importante, e o empoderamento das crianças e desses jovens.
Fazer podcasts como esses, dialogar com a comunidade, usar esses exemplos assim para debater nas escolas, nos espaços de leitura, nas bibliotecas, ampliar mesmo esse debate, porque às vezes acontece uma questão assim e se fala muito, aí depois a questão passa e não se dialoga mais. E estudar, gente, não tem outro caminho para o professor, e o professor estuda muito. Continuar mostrando que boas literaturas são importantes. Às vezes não é a que você gosta, vai encantar o seu filho e ele vai ser um leitor, muitas vezes, que você nem esperava e vai ampliar os horizontes dele. Acredite que boas literaturas, que os professores preparam boas aulas, acredite no formato, que talvez seja diferente do que você teve, mas que vai dar um repertório muito interessante para o seu estudante, para o seu filho, para o seu neto, para a sociedade.
É, eu acho que a primeira consciência que a gente precisa ter sempre, né? Concordando completamente aqui com a Paula e com a Camila, né? É, a primeira consciência que tem que ter é: estamos num país, num mundo diverso, com pessoas muito diferentes entre si, com diferentes religiões, crenças, com a não religião, com a falta de crença, e que está tudo bem. É, a gente está falando muito desse ponto religioso porque a gente sabe que ele perpassa, né, muito dessas convicções errôneas, né, esse julgamento, infelizmente. Mas a gente também sabe que existem pessoas que praticam sua religião respeitando a do outro, respeitando o que os outros fazem. É, eu acho que essa consciência da diversidade e o respeito absoluto, né, pro outro, pro próximo, é fundamental. Assim, a gente vai construir um mundo em que as pessoas vão olhar para as artes, né, a literatura é uma arte, com respeito e dizer: ok, isso não compete a mim, não gosto disso, não quero ler, não quero ver isso, e eu respeito o direito disso existir. Eu acho que é essa a grande questão, né, por trás dos debates. Você não tem direito, seja professor que não entende uma mensagem, seja um deputado, um político, um governador que não entende um livro e também se recusa a ler, né, em várias situações, você não tem que ser contra a existência do livro. O que está acontecendo nesses casos de censura? As pessoas se colocando contra a existência de algo. É, elas não têm o direito de fazer isso. O Brasil é um Estado laico, isso precisa prevalecer. Quaisquer convicções ideológicas, morais, tem que se restringir ao âmbito familiar, né, à sua casa e à forma como você conduz a sua vida. E a partir do momento que isso afeta o direito do outro se expressar, ir e vir, está errado, né? Acho que é essa grande reflexão que uma democracia como o Brasil precisa fazer as pessoas chegarem, né? Então, respeitar as diferentes manifestações literárias, fazer com que isso possa ser acessado pelas diferentes pessoas, das diversas maneiras em que isso pode acontecer, para que a gente realmente tenha um lugar de convivência plena, em que as pessoas têm direito a opiniões diferentes, mas elas não interferem violentamente no direito dos outros.
Quantas respostas maravilhosas! Dá vontade até de colocar um efeito sonoro de palmas para vocês. Que, olha, que conversa incrível! Eu só tenho que agradecer, Paula, Gil, Camila, muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando seus saberes, as suas experiências, porque é muito importante para a gente fomentar essa discussão. Espero que você, nosso ouvinte, né, termine esse podcast refletindo sobre tudo que a gente falou aqui no nosso episódio. Muito obrigada, né? Gostaria de fazer esse agradecimento e deixar esse espaço aqui para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Fiquem à vontade.
Bom, posso começar aqui as despedidas. Laís, muito obrigado pela condução. Paula, um prazer estar sempre, né, com você, eu te ouvi falar das suas experiências, muito bom. Camila também, muito bacana ouvir. A voz de vocês é importantíssima e a gente só aprende, né, com vocês. E eu agradeço muito aí pelos ouvintes também por ouvirem, por estarem com a gente, e acho que me colocar à disposição também para conversas, bate-papos, mensagens. Acho que acadêmicos e pesquisadores que somos, né, a gente precisa estar aberto, e aqui é legal que a PUC abra esse espaço para interações, e a gente espera muito poder contribuir para a sociedade, para o debate social saudável aí. Muito obrigado de novo.
Bom, eu também gostaria muito de agradecer primeiro, Laís, pela condução, né, pelo esse suporte sempre presente aí para nós, né, acadêmicos que somos. Muito obrigada mesmo. Gil e Paula, sem palavras para poder agradecer, a respeito dessa nossa conversa aqui nessa noite de sexta-feira. Estamos gravando aqui numa sexta-feira, olha que importante. Nos empenhamos a semana toda em preparar esse roteiro de um assunto tão importante a ser tratado, né? E a importância que fica para mim dessa nossa discussão é que nós só estamos aqui porque alguém abriu os caminhos. Alguém antes de nós fez para que pudéssemos ter esse espaço democrático em que cada um coloca a sua parte, a sua versão, com as nossas semelhanças, com as nossas diferenças, mas temos que saudar sempre a nossa ancestralidade, seja ela qual for. Obrigada a todos que nos ouvem. Até a próxima oportunidade.
Agradeço também mais um podcast, Laís, sempre presente, atuante. Gil, Camila, também é muito bom conversar com vocês. E penso que deixar aqui uma fala, que quando assim, no seu espaço escolar, na sua comunidade, no seu território, alguma dúvida surgir, abra como nós estivemos aqui, debata, converse, faça assembleias de classe, assembleias escolares. Traga boas reflexões, porque com certeza isso é muito melhor do que a gente ficar na dúvida, numa fala única ou numa coisa que alguém leu. E isso reverbera muito nos alunos, muito mais do que a gente pode imaginar. Obrigada pelo espaço, sempre que a PUC São Paulo nos abre para debater temas fora dos muros da universidade, da sociedade, pensando sempre nessa literatura como essa ciência aberta. Obrigada.
E assim a gente chega ao final de mais um Litera PUC. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!